horários. E o Governo já assumiu esse compromisso político que a partir de 1 de outubro há mais um horário na linha do Leste. Para aumentar a frequência e ajustá-la às necessidades das populações. Para eletrificar a linha e para aproximar a capital distrito, a cidade de Porto Alegre, da ferrovia. Porque o Alto Alentejo não pode perder o comboio da mobilidade sustentável. Neste debate, se há sítio em que o Alto Alentejo e o Alentejo de ontem, o Alentejo que fomos, se encontra com, ou em que se pode encontrar com o Alentejo de hoje, com o Alentejo que somos, esse sítio é sobretudo o Alentejo de amanhã. O Alentejo que queremos ser, o Alentejo que o PS está a fazer um conjunto de investimentos e um ciclo importante de investimentos para construir.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostaria de começar por agradecer aos peticionários por terem trazido aqui este assunto, que quanto a mim é extraordinariamente importante, é um dos principais assuntos da atualidade e que vai muito para além daquilo que são os problemas da região do Alentejo. Nós falamos aqui muitas vezes sobre variáveis macro, sobre o atraso do país como um todo, esquecendo que este país vive a várias velocidades. Para percebermos a dimensão da desigualdade regional neste país, podemos olhar para os dados de 2019, antes da pandemia, quando a área metropolitana de Lisboa tinha um PIB per capita algures entre o nível de Itália e da Finlândia. Portanto, ao nível de alguns dos países mais ricos da União Europeia, enquanto que o Alentejo estava ao nível da Hungria e o norte do país estava ao nível da Roménia. Se nós excluíssemos as faixas litorais destas duas regiões, as comparações seriam ainda piores do que estas. Se calhar não encontraríamos países na União Europeia que tivessem um PIB per capita ao nível do interior destas regiões. Nós chegamos do centro de Lisboa ao Alentejo em menos de uma hora. Chegamos do centro de Lisboa ao norte do país em menos de duas horas. Mas, economicamente, é como se atravessássemos a Europa toda, da Finlândia à Roménia. É esse o caminho económico que nós fazemos quando atravessamos o país de Lisboa até ao Alentejo ou de Lisboa até ao norte do país. Ainda há dias, há semanas, ridicularizou-se aqui a ideia de que uma das formas para combatermos os problemas habitacionais em Lisboa seria promover o interior, seria garantir que mais pessoas tivessem oportunidades fora da capital. A forma como estas propostas são tratadas depois tem efeitos na forma como o Estado, como um todo, toma as suas decisões. Recentemente, a Direção-Geral da Administração e Emprego Público anunciou um programa de estágios com cerca de 1.600 vagas. Mais de metade dessas vagas foram para o Distrito de Lisboa. Os distritos de Porto Alegre, Évora e Beja juntos, têm menos de um décimo dos estágios alocados apenas ao Distrito de Lisboa. Estas opções têm consequências. A consequência é de um país dual, sobrelotado em Lisboa e desertificado no resto do país, com tudo o que de mau as duas coisas trazem para ambas as regiões. Gostaria, mais uma vez, de agradecer aos peticionários por terem trazido este assunto, que é extraordinariamente importante. Não terei tempo de avaliar todas as propostas apresentadas aqui neste período, mas agradeço muito porque este é um dos assuntos mais importantes da nossa realidade atual. Que mais petições destas floresçam vindas de mais regiões do país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, saudamos a Plataforma Alentejo, esta promotora cívica da petição em defesa do desenvolvimento sustentável da região, pela iniciativa de trazer o Alentejo ao debate na Assembleia da República. A mobilização cívica, a participação e o interesse Os temas das vivências individuais e comunitárias são sempre importantes e devem ser valorizados. É bom ter vozes no território que se somam às outras vozes junto do Poder Central, com sentido afirmativo na construção de caminhos para responder aos passivos acumulados, às realidades do presente, aos desafios do futuro, da sustentabilidade, às alterações climáticas. Senhoras e senhores deputados, os desafios são enormes no interior, no mundo rural e com uma elevada baixa densidade. Mas há caminhos que já foram percorridos, havendo ainda muito a fazer. Dou como exemplo o contínuo aumento do regadio de Alqueva, que já vai em 130 mil hectares, só desde 2019 até agora, só contou com mais de 50 milhões de investimento. E continua o investimento. Mas para além da agricultura, posso também referir à aprovação das candidaturas para a construção de novas residências estudantis nos três distritos do Alentejo. Só em Beja, o investimento é de 15 milhões de euros. Na ferrovia e rodovia, já tivemos avanços. Com o início dos procedimentos para a eletrificação da linha Beja-Casa Branca e o estudo para a criação do ramal de ligação ao aeroporto. Aeroporto esse que foi um investimento público, um bom investimento público, vendido por vossas excelências aos privados, que pode e deve e melhor aproveitado. Sim, senhoras deputadas, é um imperativo aproveitar melhor o aeroporto de Beja. Não podemos reescrever o passado, mas podemos continuar a construir novos futuros. O Alentejo merece mais e melhor. O Alentejo pode ser ainda mais e melhor. Com o contributo de todos que se colocam ao lado da construção das soluções, em vez da escolha inconsequente de sublinhar os problemas. Posicionar o território, as pessoas e as nossas terras no radar dos decisores e dos mídia é um desafio que temos assumido como voz do Baixo Alentejo e que temos de prosseguir em conjunto. Sem cair no descrédito de dizer que nada foi feito ou que está tudo por fazer, sem prometer um mundo e o outro, que não existem, sem prescindir da construção de soluções e respostas para as pessoas e para o Alentejo como parte dos caminhos de futuro que queremos para Portugal. Se cada um de nós, onde estiver, der mais voz firme, sensata e consequente a essa ambição, todos ajudam, embora os recursos sejam limitados. Termino, Sra. Presidente. No Alentejo, vai-se fazendo. Queremos é que se faça, disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Eu espero que no Alentejo se faça. No gerúndio não, Sr. Deputado, com toda a consideração que me merece. Quero agradecer, antes de mais, aos petricionários a oportunidade de trazer à colação a defesa do Alentejo, não só como eleita pelo Distrito de Évora, mas como cidadã preocupada com um território cheio de potencialidades que não tem merecido a devida atenção por parte do Governo, sobretudo no que diz respeito ao investimento público. Os governos socialistas, presididos por António Costa, prometeram aumentar significativamente o investimento público, inscrevendo no Orçamento de Estado sucessivamente alguns projetos para depois, através das cativações, impedirem a realização desses investimentos, deixando de pauperar, no caso em concreto, o transporte público, apesar dos anúncios. Prometeram, mas não fizeram nada. Recordamos bem os atrasos, as supressões dos comboios, o comboio da CP que deixa cair o motor em andamento, todos nos lembramos disso, as sistemáticas avarias na climatização em pleno verão, as falhas constantes na manutenção dos comboios, causando caos no cotidiano dos portugueses. Dos alentejanos não, porque ela não existe. O programa Ferrovia 2020 é paradigmático do divórcio entre as promessas e a concretização do governo socialista em matéria de investimento de transportes públicos, onde o adiamento dos projetos conta já há vários anos. Prometeram um plano ferroviário, mas nada fizeram. O Alentejo é uma vítima desta política de verdadeiro desinvestimento, não assumido, mas evidenciado pelos factos, senhores deputados. Anúncios há muitos. Em junho de 2021, a entidade gestora da rede ferroviária nacional vinha ao Parlamento explicar os planos para modernizar o troço de Casa Branca Beja, com eventual reabertura até Funcheira, calculem. Em 2 de setembro deste ano, o presidente da CCDR do Alentejo, Ceia da Silva em Beja, anunciava a eletrificação da linha Casa Branca Beja, com financiamento assegurado de 100 milhões de euros. E acrescentava também, quanto à ferrovia, e cito, como presidente da Comissão de Coordenação, eu exijo, e aqui faço um parênteses, ainda bem que um PS exige que o Governo construa aquilo que falta da autoestrada, pelo menos até o aeroporto de Beja. Era o que dizia o Presidente da CCDR do Alentejo, como sabemos, um destacado militante do Partido Socialista na região. E ainda bem que há socialistas que exigem o cumprimento das promessas do Governo nos seus territórios. Já em 28 de dezembro de 2020, a IP também afirmava que ia estudar a ligação do aeroporto de Beja à ferrovia. Prometeram, mas nada fizeram. De estudo em estudo, nada acontece no Alentejo. Volvidos 11 anos sobre a inauguração do primeiro voo do aeroporto de Beja, apenas a manutenção das aeronaves começou algum desenvolvimento. As expectativas eram grandes, mas nada se concretizou. Apesar da pressão que saudamos de alguns socialistas alentejanos que não têm logrado convencer o seu próprio governo da bondade das soluções para o Alentejo. É um imperativo nacional apostar na região Alentejo como o melhor destino para viver, trabalhar e visitar. É um imperativo nacional apostar também no teletrabalho, que veio provar, infelizmente por uma má razão, pela pandemia que conhecemos, mas uma oportunidade para fixar pessoas no território, mão de obra qualificada com recurso às novas tecnologias. E muitos regressaram à terra. Deveria ser uma oportunidade e um sinal para o governo socialista fazer alguma coisa, nomeadamente também, e já agora respondendo, dizendo que em Évora, onde é que dormimos? É uma t-shirt muito interessante dos jovens universitários, para quem não sabe. Dizer também que a melhoria das acessibilidades, e agradeço mais uma vez esta oportuna ideia de desenvolvimento, já que o Governo Socialista não as tem para o Alentejo, e dizer que naturalmente é fundamental também para o inverno demográfico a questão das acessibilidades e, portanto, bem haja por relembrar ao país e ao Governo que o Alentejo também existe. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, queria cumprimentar os peticionários. Há nesta lista de alentejanas e alentejanos muitas pessoas que eu conheço, algumas desde que nasci e com quem cresci, e portanto, queria cumprimentá-los. São muitos os desafios de desenvolvimento que o Alentejo tem enfrentado. O Sr. Deputado Duarte Alves trouxe aqui uma música sobre a beleza que todos reconhecemos à região. Eu trago outra que diz: tem sido sempre esquecida a margem ao sul do Tejo. Há tanta gente desempregada, tanta terra abandonada, é tão grande o Alentejo. E cada uma destas linhas dava para fazer várias considerações. É tão grande o Alentejo, é logo a primeira. Porque uma das primeiras, e é isso que os peticionários identificam, uma das primeiras dificuldades de desenvolvimento e de coesão territorial no Alentejo são as acessibilidades. Sempre foram as acessibilidades, não há nenhuma novidade aqui. E por isso, quando olhamos para esta petição, encontramos coisas como uma ligação ferroviária Sines-Caia e, portanto, uma ligação ferroviária que nos permita ligar o maior porto de Portugal à Extremadura e uma plataforma logística na Extremadura espanhola, que essa ligação possa passar por, pelo menos, as capitais de distrito e, portanto, possa passar por Beja. O aeroporto internacional de Beja, que foi construído com o investimento de todos, possa fazer parte da estratégia aeroportuária nacional. Que haja, veja-se, uma linha eletrificada e modernizada para ligar capitais de distrito a Lisboa e ao Algarve, para ligar o Alentejo à área metropolitana de Lisboa e ao Algarve, que exista uma autoestrada para chegar à capital do distrito de Beja, que é o distrito maior do país. Que exista uma autoestrada, não é para andar à velocidade com que o Sr. Deputado André Ventura ou o seu motorista fazem Lisboa-Porto. Não é para isso, mas pelo menos que permita chegar até Beja com uma autoestrada completa. Uma ligação que possa permitir que as três capitais da maior região do país comuniquem entre si, que os concelhos comuniquem entre si. Parece-me, quando nós olhamos para estas propostas, vemos nestas propostas a imagem de não é um país a duas velocidades, é de um país subdesenvolvido, um país que não tem ligações, um país que se sente esquecido, um país que se sente abandonado, e é isso que o Alentejo sente. e aí por isso também terá outras consequências. Mas queria alertar, e porque ouvi com atenção a intervenção do Sr. Deputado Pedro do Carmo, que os problemas do Alentejo não se resumem às questões das acessibilidades. O Sr. Deputado falou aqui do regadio. Eu sei bem